Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, Região Norte! Está entrando no ar o Prosa Rural com muita dica e informação. Olá, Dilson, conte aí para o nosso ouvinte qual é o tema do programa de hoje.
Olá, Ilka! Olá, amigo produtor! É muito bom ter a sua companhia mais uma vez com a gente. Junto com a Embrapa Amazônia Ocidental, que fica em Manaus, no Amazonas, vamos falar do cupuaçu. Uma fruta típica da região norte que dá bons lucros para o produtor.
É, a polpa do cupuaçu é muito usada para fazer sucos, sorvetes e doces. E não para por aí. Até a indústria de produtos de beleza está aproveitando essa fruta.
Ah, mas tem um probleminha que o produtor precisa enfrentar e é sobre ele que vamos falar. Manejo e controle da broca do cupuaçu. A Embrapa e seus pesquisadores estão aqui para ajudar o produtor a controlar essa praga.
Isso é muito importante. A broca do cupuaçu pode acabar com até 30% das frutas, quando elas ainda estão verdes. A broca é uma larvinha do besouro que causa todo esse prejuízo. Ela destrói a polpa do cupuaçu.
É, Ilka, infelizmente, não existe nenhuma técnica que consiga sozinha combater a broca do cupuaçu assim para valer.
Mas o produtor pode pelo menos evitar que esse problema se espalhe, né, Dilson?
Pode sim. Por isso, daqui a pouco, nós vamos trazer um convidado bem especial que vai explicar direitinho como impedir que a broca do cupuaçu acabe com a lavoura.
Ah, e a gente vai ter também uma receita. Enquanto você procura aí lápis e papel, a gente ouve uma boa música.
Favas Contadas.
O grupo amazonense Raízes Caboclas canta Toada da Mata, música de Celdo Braga. A música é uma típica toada de boi bumbá e retrata o imaginário caboclo com suas lendas e tradições, como o curupira. Acompanhe aí.
Encontrei curupira batendo palminhas na beira do rio e bailando cantava uma linda toada pro meu boi bumbá. O seu canto ecoava por toda a floresta. Hoje é dia de festa na ilha encantada dos Tupinambá. O duende das matas, de pés revirados, dizia apressado, me leva pra ilha que eu quero brincar.
Me leva pra ilha que eu quero
Seu canto ecoava por toda a floresta. Hoje é dia de festa na ilha encantada dos Tupinambá. O duende das matas, de pés revirados, disse apressado, me leva pra ilha que eu quero brincar.
Prosa Rural agradece ao grupo Raízes Caboclas por essa animada participação.
Lembra daquele convidado especial? Ele está aí. É o Adalto Tavares, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, numa entrevista à jornalista Maria José Tupinambá.
Um dedo de prosa.
Adalto, o que é a broca do fruto?
Bom, a broca do fruto vem a ser uma larva de um besouro,
E esse besouro coloca o ovo na parte externa do fruto, na casca, né, no interior da casca. E quando o fruto ainda tem somente 2 meses e meio, aproximadamente, de idade.
Adalto, como o produtor rural pode evitar esse problema?
Olha, ele pode evitar esse problema de uma forma eficiente, coletando os frutos desde o início da safra até o final, coletando todos os dias. Então, mesmo que ele não vá vender, ele tem que retirar da área de plantio diariamente e destruir esses frutos.
No caso, tirar os frutos da onde? Da planta ou esse fruto cai ao chão? Como é que acontece esse ciclo da broca?
O importante nessa retirada dos frutos é que a broca, ela é um besouro, portanto, tem as fases ovo, larva, uma fase de pupa e adulto. Para atingir a fase de adulto, ele tem que passar uma fase dentro do solo, no interior do solo, de aproximadamente 3 meses. É justamente esse aspecto que é importante de observar, porque retirando-se o fruto, se faz o rompimento do ciclo de vida do inseto. Você retirando os frutos da área, você não deixa ele completar o ciclo, portanto, ele não vai se tornar adulto e, portanto, não vai também deixar os descendentes, novos insetos.
Então, o cuidado que o produtor deve ter é só de limpar a área. Ou existe outra recomendação?
A broca do fruto é um problema de importância relativa no que se refere a ela como um inseto que cause dano econômico. Você fazendo uma prática de manejo com essa retirada diária dos frutos, independentemente se você tem a preço para vendê-los ou não, é o suficiente para você manter a área com um índice muito pequeno de infestação ou até ausente, inclusive em certos locais que a gente tem observado que o produtor coleta os frutos.
Quer dizer que com práticas simples, o produtor rural pode evitar um problema que depois vai causar prejuízo da próxima safra do cupuaçu.
Os agricultores que tiverem áreas já atacadas pela broca podem, com o tempo, diminuir muito essa infestação desde que se faça esse manejo, essa prática do manejo de retirada dos frutos diariamente durante a safra. E que façam isso em outras safras subsequentes, seguidas, né? E aqueles que não têm, se continuarem, ou aqueles que ainda vão plantar o seu cupuaçu, cupuaçuzeiro, podem, com essa informação, manter esse manejo e pode ter certeza que não vão ter esse problema da infestação da broca. Portanto, nós não recomendamos inseticidas, por uma questão de praticidade que venha a ser o manejo no controle, questão de segurança ambiental, segurança dos insetos benéficos, enfim, por todo o problema que os inseticidas ocasionam.
Ok, Adalto, obrigado por sua participação aqui no Prosa Rural.
Eu que agradeço.
Obrigada, Maria José e Adalto. E o produtor já sabe, para evitar que a broca do cupuaçu acabe com a sua roça, é só retirar diariamente os frutos que caíram, mesmo que não sejam para o consumo ou venda.
Em seguida, em um lugar seguro, sem riscos de incêndio, queime os frutos danificados pela broca. Assim você quebra o ciclo de vida da praga.
Como o pesquisador explicou, fazendo isso, o produtor impede que a doença se desenvolva.
E ele nem precisa usar defensivos químicos, preservando sua saúde e o meio ambiente.
A gente disse que o cupuaçu é muito usado para fazer sucos, sorvetes e doces, não foi? Então, que tal aprender uma receita bem simples e saborosa?
Ótima pedida, Ilka. Então, pessoal, lápis e papel na mão.
Pitacos da Hora.
A receita de doce de cupuaçu com coco queimado é da Neuza Campelo, da Embrapa Amazônia Ocidental. E é ela mesma quem nos ensina a fazer.
Ingredientes: 1 kg de cupuaçu, 1 kg de açúcar, 200 gramas de coco ralado e queimado, cravinho a gosto. Vou repetir os ingredientes: 1 kg de polpa de cupuaçu, 1 kg de açúcar, 200 gramas de coco ralado e queimado, cravinho a gosto. Modo de fazer: bata aos poucos no liquidificador a polpa de cupuaçu e vá colocando em uma panela. Leve ao fogo por mais ou menos 30 minutos, mexendo algumas vezes. Acrescente o açúcar, o cravinho e o coco queimado e deixe no fogo por mais 20 minutos, mexendo de vez em quando para não queimar. espere esfriar e armazene em vidros e conserve na geladeira. Esse doce pode ser consumido em recheio de bolo, pães e torradas. É uma delícia.
É, Neuza, e esse doce parece bem fácil de fazer e muito gostoso. Muito obrigada.
É, pessoal, e ainda se pode aproveitar muito mais dessa fruta. Já existem pesquisas para fabricar chocolate com cupuaçu, aproveitando as amêndoas da fruta. Interessante, não, Ilka?
Muito interessante. E isso, com certeza, vai valorizar ainda mais o cupuaçu, o que significa mais ganhos para o produtor.
E hoje temos ainda uma dica sobre preservação do meio ambiente.
Ao pé do ouvido.
Neste mês, estamos falando sobre preservação do meio ambiente. E hoje, trazemos mais informações sobre consumo consciente. Um dos principais problemas ambientais é o excesso de resíduo, que é o que chamamos de lixo. Esses produtos usam recursos e energia da natureza para serem produzidos. Por exemplo, no Brasil, 30% do papel utilizado é reciclado, mas ainda é pouco. Na Europa, a reciclagem de papel chega a 70%. Outro exemplo, nossos avós usavam basicamente 3 produtos para limpar a casa inteira e lavar a roupa. Hoje, quando vamos ao supermercado, encontramos muitas prateleiras com diferentes tipos de produtos. São novos compostos químicos, ainda com efeitos desconhecidos sobre o meio ambiente. Por isso, é preciso repensar nossos hábitos de consumo. Ouça agora as dicas do pesquisador José Maria Guzmán, da Embrapa Meio Ambiente.
É interessante estar pensando nos 4 R's. O primeiro R seria se eu repensar, se eu preciso realmente comprar esse material. E que resíduo essa minha compra vai estar gerando? Um resíduo perigoso, fácil de ser reciclado. O segundo R seria reduzir o desperdício, então evitar de gastar demais. O terceiro R seria reutilizar, então comprar materiais que possam ser reutilizados, reutilizar uma embalagem antes de pensar em outra coisa. Só por último eu vou estar pensando em reciclar, tem que passar por esses outros 3 R's antes. Assim, de fato, eu vou estar contribuindo para reduzir o consumo.
Para contribuir com a preservação do meio ambiente, precisamos mudar alguns comportamentos. Na hora de comprar, pense melhor antes de fazer suas escolhas.
Agora, quem também vem com informações importantes para a população da região norte é o Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Hoje vamos falar sobre a colheita em floresta manejada. O primeiro passo para iniciar a colheita é o corte de cipós. Se o produtor não desbastar os cipós, quando a árvore cair, ela vai arrastar outras para o chão e ainda pode causar acidentes de trabalho. Então, corte os cipós a aproximadamente 1 metro acima do solo. Desbaste apenas os cipós que tenham um diâmetro maior que 2 centímetros. Se a área for de florestas remanescentes, corte somente o cipó ao redor das árvores que serão derrubadas. Faça o corte localizado. Assim, você não desperdiça trabalho e não destrói o meio ambiente sem necessidade. Agora você já pode iniciar a colheita. Não se esqueça de arrumar um local para estocar a madeira de acordo com a previsão de sua produção e veja se as trilhas de arraste e as estradas secundárias estão bem planejadas. Preste muita atenção na direção da queda das árvores. Bom trabalho e até a próxima.
E por aqui a gente se despede de você. Se quiser perguntar alguma coisa sobre a broca do cupuaçu, é só ligar pra gente.
0800-646-1160. A ligação, como você já sabe, é gratuita.
Estamos indo, mas já fica o convite para você estar com a gente aqui no próximo programa.
Vamos falar sobre o controle do oídio com o uso de leite. E as informações são da Embrapa Meio Ambiente.
A gente espera você. Não perca o próximo Prosa Rural.
Uma boa semana e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, Apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação Geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação Juliana Miura. Equipe Ilco Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Camila Rodrigues, Cíntia Lima e Valmir Rodrigues. Conteúdo Embrapa Amazônia Ocidental.